E aqui no estúdio, já aqui no estúdio, o secretário de Infraestrutura de Campo Formoso, André Custódio, trazer, tirar algumas dúvidas de ouvinte e falar também sobre obras aqui na nossa região, sobre demandas. Secretário, boa tarde. Seja bem-vindo.
Boa tarde, Jota Maia. Boa tarde a todo o povo de Campo Formoso. Agradecer aqui a presença dos amigos assessores que nos acompanham aqui. O nosso amigo Dinho, o nosso amigo Sérgio, Marlos, nosso amigo Ézio e os demais colegas de secretaria que estão nos acompanhando ali na parte de fora.
Secretário, ontem foi realizada audiência na Câmara de Vereadores sobre o andamento da obra do Hospital Regional em Campo Formoso. O senhor acredita que o alvará da Vigilância Sanitária Estadual saia até quando?
Jota Maia, é uma questão que eu não tenho me envolvido tanto, porque tem na Secretaria de Saúde, tem os técnicos lá responsáveis, tem os engenheiros responsáveis, e acaba que o Paulo é quem está mais próximo dessa situação. Eu não teria tanta prioridade para falar dessa questão. Vejo um pouco de politização na situação, certo? Mas a questão técnica mesmo, só o Paulo mesmo para lhe responder esse questionamento.
Sobre o posto de saúde de Boa Vista dos Pauzinhos, a construção já foi iniciada?
Não, mas já tem liberação do governo do estado, que é uma emenda do deputado Júnior Nascimento. Então, dentro dos próximos meses, deve estar aí já começando essa obra.
Vamos agora chamar o repórter Marconi Nunes para conversar com a gente também aqui na entrevista. Marconi.
Secretário, boa tarde. Seja bem-vindo. Período de muitos pedidos de abastecimento de água. E aí a gente vai para um assunto contundente que é o abastecimento em Caraíbas. Recebemos aqui prepostos da Embasa no mês de agosto, dando a previsão que o sistema seria entregue até o mês de outubro. Conversamos essa semana sobre esse assunto com diversas pessoas em Caraíbas com relação a pedidos de água. Mantive até um contato com o gerente da Embasa em Seu do Bonfim, pedindo explicações sobre a entrega desse sistema. Ficou de dar um retorno para a gente sobre a previsão. E na audiência pública, na quarta-feira ontem, o prefeito Elmo falou sobre esse assunto da Embasa. O que de fato está acontecendo com relação a pedidos de abastecimento de água via barragem de Limoeiro e a entrega do sistema através da Embasa?
Boa tarde, Marcondes. A situação de Caraíba é o seguinte: teve um problema no sistema, o sistema que abastece Caraíbas, da prefeitura, e o pessoal da Embasa fizeram um compromisso com o nosso prefeito, porém já marcaram e desmarcaram 4 vezes, certo? A linha comigo, a linha com o prefeito, dão a palavra, garante, já tiveram na secretaria, e quando é com um dia ou dois, desmarcam a data de teste de começar fornecimento de água de Caraíbas. Caraíbas, as pessoas têm que saber que a gente cedeu para a Embasa o reservatório, certo? Teve uma cessão e o compromisso da Embasa de abastecer o mais rápido possível Caraíbas. Infelizmente, eles têm faltado com a palavra. O Dinho até acompanhou uma conversa minha por telefone com um dos prepostos da Embasa, uma conversa dura, que eu falava que eles se comprometendo que segunda-feira começava a abastecer Caraíbas, tinham prometido para essa quinta, tinham prometido para a segunda, tinham prometido. Então, como eu já falei, 4 vezes marcam e acabam depois desmarcando, certo? Mas segundo eles, segunda-feira começa a operar em Caraíbas, começa o fornecimento de água da Embasa em Caraíbas, certo? Segundo o pessoal da Embasa. Agora é uma questão que, como eu frisei, já marcaram isso 4 vezes. Eu acredito que eles estão esperando aí alguém vir aqui dar entrevista. Isso é questão política, a verdade é essa, para poder alguém tentar ter ganho político. Mas na verdade a Embasa, quando foi para assumir novamente o sistema de Campo Formoso, porque quem não sabe, é uma cessão de uso que a Embasa tem, que a prefeitura acaba cedendo. É como se o sistema fosse da prefeitura, falando da grosso modo, e cede para a Embasa. E no momento de assinar esse compromisso de passar água para a Embasa novamente, a cessão para a Embasa, eles se comprometeram com o prefeito Elmo de colocar água em Caraíbas, colocar água na região de Baixio, Puxadeira, tá certo? Então, esse foi um compromisso feito com o prefeito, junto com a Embasa fez com o prefeito, para que o prefeito cedesse novamente o sistema para eles. Infelizmente, eles têm faltado aí com o que tem acertado, mas a gente torce que segunda-feira já comece o fornecimento de água em Caraíbas pela Embasa.
Sobre a questão da bomba de Limoeiro, em que houve um defeito, foi para conserto. Enquanto a Embasa não resolve essa situação, o município pode ainda dar continuidade com o abastecimento. E houve, eu não vou citar o nome aqui do vereador, para depois ele não pedir direito de resposta, mas ele citou em uma entrevista que quando o carro-pipa, que é designado por uma secretaria, às vezes abastece somente quem é do grupo, e outra pessoa que não é do grupo não tem a mesma oportunidade de receber água no seu imóvel.
Olha, o que acontece, é como eu falei, a caixa d'água, vamos falar assim, a caixa d'água que existe em Caraíbas foi cedida pela prefeitura à Embasa. A água de que vem da barragem não é uma água tratada. Então, há mais de um mês que a Embasa vem marcando data de colocar água em Caraíbas. Então, não tem lógica a gente jogar água para o mesmo reservatório, água sem tratar, o reservatório que a Embasa vem prometendo que vai colocar água tratada, certo? Infelizmente, eles têm marcado as datas e não têm cumprido. Por isso que a prefeitura não arrumou, porque não tem lógica jogar uma água não tratada num local que já era para ter água tratada, certo? Se marca a data, marca para amanhã. Quando chega amanhã, a Embasa desmarca. A situação que tem acontecido é essa. Por isso que ainda não arrumou, certo? Porque a Embasa hoje é quem é para tomar conta do sistema. O reservatório já está por conta da Embasa, tá certo? Em relação a essa situação de carro-pipa é ligado à Defesa Civil, que está ficando lá na Secretaria de Infraestrutura. A gente tem um espaço lá onde o doutor Flávio, tem um espaço lá para fazer e receber as pessoas. Está despachando e os carro-pipa ficam lá. E eu, como secretário, está aqui o Marlos, que ajuda, que é do setor de águas, que da minha parte mesmo não há interferência. As pessoas me ligam, me pedem água, às vezes digo, olha, eu não posso, eu não me meto em questão de carro-pipa, porque eu acho que todos precisam, a água é sagrada, todo mundo precisa de água, então eu não posso estar privilegiando um ou outro. E essa parte do vereador, ele está enganado. Com toda certeza, se fizer o mapeamento das pessoas que têm recebido água lá em Caraíbas, tem pessoas tanto de um lado como do outro. E essa questão de lado é no período da eleição. A gente não tem eleição agora, nós não estamos no período eleitoral. Então, não tem lado, todas as pessoas são iguais. Todos os cidadãos que chegam lá na secretaria vão atender da mesma forma, certo? Infelizmente, aí é o vereador jogando para a plateia, tentando politizar a questão, tentando fazer algum nome de nenhuma questão que a gente não utiliza para fazer política. A água é para todos. Lá na secretaria segue, quem pede primeiro é quem vai ser atendido primeiro. Agora, se a pessoa chega lá hoje, pede água, quer receber no outro dia, sendo que tem pessoas que têm 15 dias esperando, não tem jeito. A gente tem 9 carro-pipa, mas esse carro quebra, esse carro fura pneu, o sistema de água que abastece quebra. Acaba que às vezes...
É o caso lá da região de Belas e Vazinhas, que inclusive a ouvidoria deu retorno, que quando falta água, fazer o pedido diretamente na Secretaria de Infraestrutura para determinar o cronograma.
E se as pessoas fizeram o pedido lá na secretaria, a gente coloca no cronograma. Não tem dificuldade nenhuma, tá certo? Não, a gente não vai fazer política com água, isso aí pode ter de certeza, tá certo?
Secretário, percebemos que aqui na Vila do Sonho está um movimento danado e já tem até asfalto e tudo mais. O senhor fala aí um pouco sobre a Vila do Sonho, como é que já está o andamento, e depois o senhor fala sobre o bairro do Sucesso. Se tem algum plano para lá, fique à vontade.
Eu vou falar de 50 ruas que estão sendo asfaltadas na nossa cidade e na comunidade de Poços. 35 ruas aqui na sede, 15 em Poços, mostrando o trabalho, o respeito do nosso grupo, do deputado Júnior Nascimento, do deputado Elmar Nascimento. São emendas do deputado Elmar, que foram articuladas para o deputado Júnior, que estava lá parado, esses recursos, o Júnior foi atrás, e graças a Deus deu certo. E Vila dos Sonhos é um exemplo aqui, Marcondes está aqui, pena que o Macário também não esteja aqui hoje, que são cobradores aí dessa situação.
Usando as férias.
Muito tempo.
Há muito tempo. E a Vila dos Sonhos a gente meteu a cara junto com nossa equipe, pessoas, os nossos pedreiros, os nossos engenheiros, o Dinho, o Jorge, o Márcio, toda a equipe, e decidimos que iríamos tomar a frente daquela situação com a nossa própria equipe. Graças a Deus foi um sucesso, já teve chuva, não teve problema, veio a fiscalização da empresa, veio a fiscalização da Codevasf, aprovaram a rua da Vila dos Sonhos, certo? Não foi só aquela avenida principal, foi a paralela, foi a Rua do Juscelino lá atrás, foram todas as ruas que tinham ali, a gente asfaltou. E a gente transformou um lugar que era um problema, onde tinha motoqueiros que não queriam mais passar nem por meio da rua, acabaram subindo no passeio, e hoje transformamos num ponte novamente na nossa cidade. O prefeito já autorizou, a partir do mês que vem a gente também vai estar requalificando aquela praça, aquela quadra, e dando vida novamente naquela área ali, limpando aquela lagoa, deixando com um melhor aspecto ali para as pessoas poderem, tanto para os moradores como quem gosta de fazer suas caminhadas ali, tanto à noite como durante o dia.
Estamos
em relação ao sucesso, já ia me passando, a gente também está com uma intervenção muito forte lá, com a nossa equipe também. O plano é entregar até terça-feira, certo? O serviço, e também lá vai receber asfalto. Também vai ser, além da drenagem, vai estar recebendo asfalto. Quero pedir às pessoas que tenham paciência, que aqui, a Vila do Sonho, foi muito mais fácil o trabalho. Lá no Sucesso é muito mais complicado, tá certo? O Sucesso não vai deixar de, no momento que está chovendo, de ter água, porque todas as águas dos bairros aqui da 11, do Guabiraba, ali daquela área todinha, vai para lá. Na hora da chuva, vai ter água, não tem jeito, certo? Mas garanto a vocês que com a intervenção que está sendo feita lá, com menos de 10 minutos lá não vai ter mais água atrapalhando o trânsito, nem as pessoas que moram lá, tá certo?
Estamos entrevistando o secretário de Infraestrutura de Campo Formoso, André Custódio. Secretário, ia passando na rua e o ouvinte perguntou o seguinte, sobre aquela rua da Mancambira Montes Flores, o senhor sabe onde é, né? Aqui, tá. Se vai ter pavimentação asfáltica, como é que é? Porque ali tem muitas ali são ladeiras e ladeiras bem altas. O que é que o senhor tem a falar sobre isso?
Já está mais em relação a locais onde tem ladeira, onde tem essas questões. Infelizmente é um recurso federal e eles têm algumas regras mais duras. A Codevasf não aceita. Ruas que tem acima de 8% de inclinação não aprovam. Então, teve rua aqui que asfaltou a metade. Aqui é exemplo de uma aqui da subida. Asfaltou a metade e a outra parte não asfaltou porque eles não aprovaram. Infelizmente, é uma coisa que foge da nossa mão. O que acontece? O prefeito Elmo vai estar lutando aí por recurso para no futuro a gente conseguir recursos pela prefeitura, licitar pela prefeitura, que algumas ruas, as pessoas podem até questionar, aqui tem algumas ruas que é alta e que asfaltou. Ali foi 20 milhões que foi feito por recurso da prefeitura. Então, tinha mais uma facilidade, a empresa topou fazer um esforço maior, porque ser um recurso da própria prefeitura, a gente pressionava e acabou fazendo. Mas pela Codevasf eles chegam e o pessoal da Codevasf é muito duro em relação a isso aí.
E aquela rua de fora a fora?
Tem uma parte daquela rua que vai ser colocada intertravada no final dela, tá certo? Então ela tem muitos problemas e nessa etapa talvez não dê para contemplar ela, certo? Mas tem já colocado para a parte final o intertravado.
Secretário, nessa sequência de pavimentação de ruas, já tem mais pedidos aqui. Foi inaugurada a Avenida Vasco da Gama, foi em sua homenagem, né?
Não.
Foi inaugurada a Avenida Vasco da Gama, mas tem aqui a Heloísa.
E a minha, hein?
Ela quer saber outras duas ruas que dão acesso. São pequenos trechos, a Avenida Vasco da Gama. Aí eu gostaria que o senhor citasse essas ruas que serão complementadas.
Eu tenho conhecimento. Eu fui pessoalmente olhar a situação daquelas ruas. Infelizmente lá tem muito esgoto, muita nascente.
Isso.
E da mesma forma do asfalto, são recursos federais. Também tem essa dificuldade da fiscalização da Codevasf. Mas a gente tem aí 11 milhões sendo licitados, para dar um diário oficial pela prefeitura, certo? e que contempla essas questões de drenagem, desses problemas aí na licitação, e com toda certeza a gente vai estar resolvendo essas duas ruas aí que ela está citando aí, a gente tem conhecimento.
Bom, eu vi notícia. Que o senhor não está com a lista na mão aí, mas no crânio aí, no pensamento, o senhor já tem o nome das ruas que serão beneficiadas, que na entrevista do prefeito Elmo Nascimento, em office eu estava conversando com ele sobre a questão da liberação do recurso e as ruas. O senhor prefere citar ruas ou bairros?
Olha, tem rua lá na Serra, aqui na Serrinha, tem rua ali perto da rodoviária, tem essas duas ruas, tem ruas aqui perto do campo de avião, ali no Zé de Zaú. Então, tem diversas ruas aí que serão contempladas. Aqui na sede, eu posso lembrar, falar bem, aqui metros quadrados, serão 16, mais 16 mil metros quadrados aqui na sede. Eu acho que não vai ficar praticamente nenhuma rua sem calçar.
E no interior?
No interior são mais 21 comunidades. A exemplo de, posso citar aqui que eu estou lembrado agora, Queixo Dantas, Borges, Lagoa de São Francisco, assentamento Abreus Pacuí, Olho d'Água das Pombas, também está na lista. Tuiutiba, ainda tem uma rua. Aqui essa região de Panelinhas, certo? Então são mais 21 povoados. Brejo da Caatinga, São Tomé também está contemplado, tá certo? Todas essas localidades são em torno de 21 localidades fora a sede.
Na entrevista com o prefeito Elmo Nascimento, nós recebemos aqui muitas mensagens, e como a entrevista com o prefeito é no macro e o senhor está dia a dia nas comunidades, eu gostaria que o senhor falasse sobre recuperação de estradas. Recebo aqui constantemente pedido para Aldeia Velha, agora recebemos aqui região de Belas e Garimpo do Socotó, aquela região também lá que o senhor esteve visitando a semana passada, inclusive também visitando a questão de Aguadas.
A região de Garimpo do Socotó já está executando, já chegou no Garimpo, já estamos voltando lá para o assentamento vizinho. Aqui nessa região de Tiquara, a máquina está com problema, assim que consertar a gente vai estar retornando. A gente começou hoje na região de Caraíbas, ali do campo do povoado de Campo Frio, sentido Caraíbas, começou hoje. E essa região de Santo Antônio, a região de Poços aqui, pegando para Santo Antônio, já estamos chegando lá em Algodões, por Vale de Algodões, aí tudo está feito, essas estradas aí todas estão feitas. E 90% delas foi cascalhamento, certo? E visitando lá o vereador Messias, que é representante daquela região, o mesmo muito feliz com o que foi feito. Diversas limpezas de aguados também que foram feitas naquela região, exemplo de Borda da Mata, Lagoa do Mato, e limpeza de aguada aqui nessa região aqui de Pauzinhos também, fizemos uma grande limpeza e aumentamos o tamanho lá da barragem de Boa Vista dos Pauzinhos, uma região onde a gente já perfurou 3 poços artesianos e infelizmente não tivemos sucesso. Então entendemos que o melhor caminho seria melhorar a barragem, aumentar a vazão da barragem, e o serviço foi feito e também haverá limpeza de mais algumas barragens naquela região, todas públicas, certo? Nesse momento será feita a limpeza dessas barragens públicas. No futuro a gente pode estar vendo aí, já é uma questão da Secretaria de Agricultura, vendo os agricultores também que possam estar recebendo esse tipo de serviço.
No caso, a região de Tiquara já inclui Belas.
Isso, aqui. Nós estamos com equipamento, cada região tem seu equipamento. Infelizmente o equipamento de lá está com problema. Assim que a gente tiver a liberação, a gente já retorna os trabalhos para lá. Fizemos lá aquela região ali de Vazia do Sal, Balduíno, saindo até ali no asfalto novamente, certo? Então aquela região ali já foi feita e a próxima etapa será a região de Belas.
Secretário, no retorno do bloco comercial, gostaria que o senhor falasse sobre reposição de lâmpadas, como é que está o cronograma.
Marconi, até para os nossos ouvintes que acabaram, estão ouvindo a partir de agora o jornal, refaça a pergunta para o secretário, por gentileza.
Ok, tem perguntas relacionadas à reposição de lâmpadas. Secretário, a atuação está por região, solicitação do ouvinte, como está?
Na verdade a gente tem um programa hoje, né, que tem um número de telefone, onde as pessoas podem estar entrando em contato. E E eu vou dar um exemplo aqui do que foi feito na última semana. Sede, Gavião, Pacuí, Limoeiro, Brejo Grande, Alagadiço de Lages, Caraíbas e Poços. E hoje a gente está com três equipes trabalhando aqui nessa região de Tuiutiba, aqui na sede, Papagaio Barreiros. E Barreiros, certo? Então, quem quiser pode fazer a solicitação, tiver necessitando, pode fazer a solicitação lá na secretaria, certo? Diretamente ou através do telefone.
Bom, secretário, estamos...
E só uma questão, acabei aqui no intervalo ligando o J. Maia para a engenheira, responsável pela pavimentação, a rua Montes Flores.
Mancambira Montes Flores.
Lá tem alguns problemas. E a Codevasf foi e acabou não aprovando nesse momento para estar colocando o asfalto naquela rua, tá certo? Só para lhe dar o feedback aí, meu amigo. Mas no futuro, com toda certeza, a gente vai estar com mais um tempo, porque acabou que esse recurso estava parado, o Júnior Nascimento conseguiu resolver a situação e chegou meio de uma vez aí, a secretaria está de pé enfiado aí trabalhando, mas acaba que não, a gente não conseguiu dar conta de resolver todos os problemas.
O senhor está à frente mais um ano da Secretaria de Infraestrutura, mas o senhor também é vereador, o senhor também pensa no seu mandato. E a semana passada nós perguntamos aqui ao prefeito Elmo Nascimento a questão de se fazer política hoje pensando no amanhã. Aí citei os nomes do senhor como um postulante a 2028, a prefeita de Campo Formoso, juntamente com o presidente Murilo Nascimento, o vice-prefeito Jaci Muniz. As suas pretensões em fazer política hoje, pensando no amanhã?
Na verdade, hoje eu tenho trabalhado junto com o prefeito, com todo o grupo, para a gente dar o retorno que a população nos confiou. Eu tive 3.580 votos, Elmo teve 30 e tantos mil, ganhou com 12 mil votos de frente. Tá certo? Então hoje eu não penso me preocupo com a eleição do futuro. Hoje eu penso em dar resposta à população pelo que a gente recebeu, pelo carinho, pelo respeito, pela consideração que a população teve. Tá certo? Então a gente trabalha dia a dia para pagar essa consideração que o povo teve por a gente. Vamos pensar nisso, nesse momento pensar em trabalhar, em responder, dar uma resposta positiva por o que o povo fez por a gente nas urnas. Depois a gente pensa na eleição do deputado Elmar e do deputado Júnior Nascimento. A partir de junho entra o período eleitoral. Aí a gente pensa nessa eleição. Depois a gente pensa na Câmara de Vereadores, tá certo? Tem um compromisso com o vereador Messias. Se assim o prefeito Elmo quiser, eu ficarei até o final do próximo ano, certo? Na secretaria. Eu tenho esse compromisso com o Messias de ficar lá, tá certo? Então, daí pra frente a gente começa a pensar lá na frente, o que é que vai acontecer, se o povo quiser, né? Porque, na verdade, não é só eu, o André, querer, o Elmo querer, as pessoas, os políticos quererem. A gente tem que ver o que a população avalia, o que a população acha, e que quem tiver bem nas pesquisas lá na frente é quem vai concorrer, a vice, a prefeito, tá certo? Aí tem... Eu não me coloco nem tanto nessa questão de prefeito, que tem o vice-prefeito, que pode ser candidato, tem o Murilo, que teve quase 4 mil votos. Então a gente vai na humildade, na simplicidade, no trabalho do dia a dia, trabalho de formiguinha, de atender bem o povo, de melhorar a nossa cidade, que é o maior, a nossa maior vontade, porque é o lugar que a gente mora, que a gente cria nossos filhos, que a gente tem vontade de ver desenvolver, para no futuro... Aí o povo avalia o que é que a gente merece. Se a gente merece ser mais do que o que é ou continua da forma que está.
É porque a gente percebe que dentro do grupo tem forças que trabalham nos bastidores. O senhor tem um grupo forte, independentemente, que lhe acompanha. Considera o senhor como o tratorzão do salitre. Já o Murilo tem o estilo fala mansa, juntamente com o Jaci Muniz, o Jaci lá na região de Lages. Então, nos bastidores, estrategicamente, que segredo não se conta, mas se trabalha para um futuro. O senhor cria essa estratégia naquela filosofia? Depende do grupo?
A gente tem que respeitar as lideranças e as lideranças e o povo. Não adianta também a liderança querer colocar um candidato que o povo não queira. A gente já viu no passado, candidatos que não tinham tanta simpatia e acaba até que ganhou a eleição, mas com muita dificuldade, e outros que teriam uma facilidade maior. Então, o primeiro passo é o povo estar junto com a gente. Então, é isso que eu faço no meu dia a dia, é tentar atender bem para que eu possa ter o povo do meu lado. A gente tendo o povo do lado, fica tudo mais fácil, e sempre respeitando as lideranças, respeitando o deputado Elmar Nascimento, respeitando o deputado Júnior Nascimento, nosso prefeito, os colegas vereadores, os colegas secretários. Isso aí sempre eu tenho demonstrado a minha solidariedade nos momentos difíceis, minha boa vontade na hora da eleição, de correr atrás dos votos, não só nas eleições de vereador e de prefeito, mas também nas deputadas, tem dado resultados positivos ao Vale do Salitre e outras também, outras regiões que a gente acaba nos abraçando, como a região de Brejão, São Tomé, Lagoa da Barra, aqui essa região de Poços, onde a gente teve uma votação expressiva, certo? Aqui na sede, certo? Então acabou que aquele... Você falou o tratorzão do Salitre. Salitre deu uma votação excelente, 1.000 e tantos votos. Mas eu também tive 800 votos aqui na sede, tive 100 votos ali na Canavieira.
Vou perguntar ao senhor.
Então, a gente tem feito um bom trabalho, graças a Deus.
O senhor disse que tem compromisso com Messias até o final do ano que vem para se manter na Secretaria de Infraestrutura. E o grupo tem compromisso com o senhor para o senhor ser o futuro presidente da Câmara, substituindo Murilo Nascimento. Eu fiquei sabendo dos bastidores que houve esse acordo, mas acordo pode ser quebrado, né? Tem esse acordo, o senhor tem esse compromisso, mas o grupo tem esse compromisso com o senhor?
Olha, lá na Câmara tem 15, que os 15 podem ser candidato. Todos os 15 eleitos podem ser, a gente tem 10, entre os 10, todos os 10 podem ser candidato. Então, quem tiver a simpatia, a amizade dos colegas é quem vai ser. Eu luto para ser sempre cordial, sempre atender de forma, da melhor forma, os colegas. E qualquer um do grupo pode ser. E assim, não é obrigado o André Custódio. Se não for o André não.
Mas tem esse compromisso?
A gente teve 3.580 votos. O Murilo foi, se for usar o critério que foi utilizado com o Murilo foi o primeiro, foi o segundo. Eu tenho 4 mandatos. Hoje quem tem mais mandato no grupo sou eu, né? Tenho trabalhado, tenho mostrado fidelidade. Então eu deixo para que o grupo, que os líderes analisem, que os colegas vereadores vejam. E lá na frente todo mundo sonha em crescer. Isso é a realidade. Mas eu não sou uma pessoa de impor nada, certo? Vai ser uma decisão de grupo e eu vou respeitar a decisão. Se o grupo achar que eu sou um bom candidato, que vou contribuir, irei com todo carinho, com todo amor, farei o melhor como tento fazer hoje na secretaria. Se for outro, vou votar também da mesma forma, vou abraçar, tá certo? E estarei junto com o que o grupo e os vereadores decidirem, as lideranças e os vereadores decidirem.
Secretário que estará de volta aqui no agendamento no dia 27 de dezembro, né, já desejando aqui um feliz ano novo e fazendo uma retrospectiva aí das suas ações à frente da secretaria. J. Maia.
Queremos agradecer a presença do secretário André Custódio. Sei que tem muita coisa fazendo no dia a dia aí. E obrigado por esse espaço aí, tá? Excelente tarde para o senhor. Muito obrigado pela sua presença.
Eu que agradeço, deixo um forte abraço a todo o povo de Campo Formoso. Campo Formoso pode acreditar na gente, no nosso trabalho. E trabalhamos todos os dias para tentar fazer o melhor para nossa cidade, que é, como eu falei, é o local onde a gente nasceu, cresceu, cria nossos filhos, moro, amo e luto para que todos os dias a gente faça uma Campo Formoso melhor. Eu muito obrigado e um abraço a todos, e como eu só vou estar aqui depois do Natal, já desejo um Feliz Natal a todos.